99696-1552.
A rádio do teu tempo, tua rádio.
Temática: o que acontece é assunto.
9:30, temperatura em 18 graus. Estamos de volta com o nosso Temática para trazer mais um assunto em apresentação aqui para os nossos ouvintes. E olha que o assunto de hoje, ele é muito interessante porque desperta uma certa curiosidade quem tem interesse em saber como é que alguns processos públicos eles acontecem. Hoje nós vamos falar sobre como participar de licitações na prefeitura. Hoje nós vamos falar desse assunto que é muito importante e que tem como foco um conhecimento geral da comunidade, mas principalmente empresários, prestadores de serviços e também para quem quer começar a vender para um município. Você sabe como participar de uma licitação na prefeitura? Você sabe por onde começar? O que é necessário? Quais são os caminhos de um processo licitatório? Para esclarecer todas essas dúvidas, nós vamos conversar agora com o administrativo da central, agente administrativo, né, da central de compras e distribuição da Prefeitura de Lagoa Vermelha, o Jefferson Barreto de Godoy, que está conosco nessa manhã aqui na programação da tua rádio. Bem-vindo, bom dia, Jefferson.
Bom dia, Rude, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar retornando aqui à rádio para prestar algumas informações que podem ser realmente relevantes, em especial para os empresários, mas a toda a população em geral.
Com certeza. Jefferson, para nós começar a nossa prosa, o que é uma licitação? Por que ela é necessária dentro de uma prefeitura? Já para começar do começo, como se diz.
Basicamente, Rudy, uma licitação é um processo pelo qual a prefeitura adquire tanto materiais como serviços. Então, basicamente, tudo que a prefeitura precisa para seguir toda a sua atividade administrativa, ela geralmente vem incumbido de uma necessidade de compra, ou de material ou do próprio serviço, como eu comentei. Então, tanto material quanto serviço, desde um material escolar até uma lavagem de veículo, por exemplo, ela tem que ser precedida de um processo licitatório, que basicamente é o processo onde a empresa vencedora vai ser a credenciada ou a contratada para fazer esse serviço.
Então, todo o processo passa por aí. Na prática, é um sistema complicado, difícil, como as pessoas às vezes pensam, ou nem tanto, Jefferson?
Eu diria que nem tanto, Rudy. Mas, obviamente, como eu estou dentro do meio, trabalhando já há bastante tempo nisso, para mim seja talvez um pouco mais simples. Mas atualmente a gente vem trabalhando de forma sistemática para tentar facilitar o acesso dos empresários locais, tentar fazer com que eles tenham essa possibilidade de cada vez ter mais conhecimento do processo e poder entrar nos processos da prefeitura, que para nós também é interesse, não só o fomento também dos empresários locais, mas também o nosso contato com o empresário local é às vezes mais simples de resolver alguma questão durante uma prestação de serviço ou durante uma própria compra de material. Então é do nosso interesse que os empresários participem, mas tem algumas questões legais que não há como privilegiar só por ser local.
E por que que precisa fazer uma licitação e não contratar quem a prefeitura, por exemplo, escolher para fazer a contratação?
Isso, basicamente, Rudy, tem a ver com a própria legalidade, tá? A própria legislação. Hoje nós somos regidos, em regra, pela 14.133, que é uma lei de 2021, que prevê todo o processo de licitação. Então, isso a gente é questionado, por vezes até internamente, do porquê que tem que ser feito todo esse processo. Isso, basicamente, é uma questão legal. Então, é uma questão que o município busca suprir aquela demanda que ele tem, mas da forma mais impessoal possível. Então, não há favorecimento de forma nenhuma. A prefeitura coloca a regra de um edital, por exemplo, dizendo o que ela precisa, quais são as condições de entrega, condições de pagamento e tudo mais. E as empresas que têm interesse vêm participar. Então, a partir do momento que a empresa está habilitada e apresenta o menor preço, que via de regra é o critério...
O fim do processo é o menor preço.
Isso, independente. Então, não há como ter nenhum tipo de de favorecimento, vamos dizer assim,
sim,
justamente por uma questão legal. É por isso que é necessário esse processo. E eu acho que ele é salutar para todo mundo, na verdade, tanto para a prefeitura quanto para as empresas.
Sim, e é um processo muito transparente. Todas as empresas que participam, elas estão tendo, recebendo as informações todas ao mesmo tempo e vão saber quem é a empresa que oferece o valor mais baixo pelo que se busca comprar.
Perfeito, exatamente.
E como participar de um processo? Quem pode, primeiramente, participar do processo de licitação?
Basicamente, Rudy, o acesso ao processo de licitação em si ele é totalmente universal. Ele, uhum, qualquer empresa pode participar dentro dos critérios do edital. Então, via de regra, o que eu te diria? Que qualquer empresa que está regular hoje o funcionamento e está regular com toda a parte tributária, ela é passível de participar, desde que tenha um objeto compatível, o objeto da empresa, né, compatível, uhum, com o objeto da licitação.
Sim.
Então, por exemplo, se eu vou fazer uma licitação de lavagem de veículos, por exemplo, qualquer uma das lavagens de veículo que esteja regular na cidade pode participar, desde que ela também esteja regular com tributos e participe do processo de licitação.
Até porque tem uma série de documentação para fazer a habilitação dessa empresa, né?
Exatamente. No próprio edital, ele passa todos os critérios. Então, uhum, tudo que eu estou te dizendo aqui que precisa, tem licitações mais complexas, por exemplo, uma obra que vai precisar de uma série de documentos técnicos.
Sim.
E licitações mais simples, como uma venda de tinta, uma compra de cadeira.
Sim.
Que é muito mais simples, a documentação vai ser, via de regra, só a regularidade da empresa.
Muito bem. Um pequeno empresário, uma MEI, também pode participar de um processo de licitação?
Pode sim, Rudy. Qualquer empresa, como eu comentei, pode participar, incluindo MEIs. Isso é uma dúvida que às vezes surge realmente,
surge,
se o MEI pode participar ou não. Ele pode sim. E tanto o MEI quanto o ME, ele ainda tem uma série de benefícios dentro das licitações.
Uhum.
Então, citando um deles, por exemplo, ele tem, num pregão, por exemplo, ele tem direito a dar um último lance, se ele ficou com 10% acima do lance que seria o vencedor, por ser MEI e ME, se o outro concorrente não for.
Sim.
Então, ele tem alguns benefícios, inclusive, legais para tentar fomentar o pequeno empreendedor.
A gente tem, muitas vezes, essa ideia de que são sempre empresas grandes, maiores, de fora, muitas vezes, que ganham as licitações. Empresa aqui de Lagoa Vermelha tem alguma vantagem ou incentivo por ser da cidade e vender para o município?
Vantagem diretamente não.
Sim.
Mesmo, Rudy. O que eu comentei e que realmente a prefeitura vem fazendo um trabalho é praticamente uma política de fomento ao fornecedor local,
uhum,
para justamente tentar com que tentar desmistificar um pouco essa questão da dificuldade, da complexidade. Inclusive, eu faço uma menção aqui à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que o secretário Lucas vem tocando, que realmente eles estão imbuídos na sala do empreendedor de fazer com que chegue, primeiro que chegue ao conhecimento do fornecedor local a licitação.
Sim.
E segundo, esse auxílio mesmo, que é, por vezes tem que, a gente vai falar mais pra frente, acredito ali, mas por vezes tem que fazer um cadastro eletrônico, tem que fazer uma proposta, tem que juntar alguns documentos. Então o pessoal, eu sei que está auxiliando o fornecedor local, tanto que muitas licitações agora que eu tenho tido contato mais direto, tem muitos fornecedores locais que estão conseguindo.
Uhum.
Tem alguns que ainda têm dificuldade? Tem também. Mas tem muitos fornecedores que estão conseguindo prestar o serviço ou fazer a venda do produto dentro da legalidade, dentro do processo regular.
Empresas que são de outros estados, por exemplo, podem participar de um processo de licitação aqui no nosso estado, aqui no nosso município, Jefferson?
Pode. Na verdade, Rudy, esse é uma das coisas que também nos questionam com frequência, do porquê foi contratado uma empresa da Bahia.
Sim.
Para fazer uma venda, às vezes, de um produto simples, que tem muitas empresas, tanto da cidade quanto da região, que poderiam fazer esse serviço. Por isso mesmo, é o que eu comentei, que a gente vem fazendo um fomento mesmo, e essa aqui, inclusive, é uma oportunidade de conversar com o fornecedor local, para que realmente eles participem dos processos. Por vezes ganha uma empresa que é para prestar um serviço ou para fazer alguma venda de mercadoria de um produto que talvez o fornecedor daqui teria a possibilidade de competir, teria a possibilidade de vender para a prefeitura, mas ou não participa do processo por desconhecimento ou por achar que é complexo demais realmente. Mas hoje qualquer licitação dessas ela é totalmente ampla a competitividade.
Uhum.
Então é um tratamento isonômico para o bem e para o mal.
Sim.
Então, qualquer fornecedor, que seja do Mato Grosso, que seja da Bahia, que seja do Rio de Janeiro, ele pode vir a prestar um serviço para nós aqui, tanto numa venda de mercadoria quanto uma prestação de serviço.
Se alguém está nos ouvindo agora aqui de Lagoa Vermelha e tem interesse em participar de um processo de licitação, qual é o primeiro passo que essa empresa precisa ter para se adequar e participar, Jefferson?
Hoje, via de regra, onde nós somos, via uma instrução do Tribunal de Contas do Estado, nós somos indicados a fazer licitações eletrônicas necessariamente. Então, a gente faz essas licitações através de plataformas. Uma plataforma é a BLL Compras. Então, vou falar mais lentamente aqui para o pessoal, de repente, pegar, que é BLL Compras.
Tá.
E a outra é o Portal de Compras Públicas. Essas duas plataformas nós utilizamos com frequência no dia a dia para fazer os processos de licitação. A BLL Compras são os processos mais simples, processos com valores inferiores, ali 2, 3 mil, 5 mil, 7 mil, 12 mil reais. E as licitações mais complexas, que são grandes, que ou por quantidade ou por valor, é no portal de compras públicas.
Uhum.
Então, o que, que a tua pergunta é no sentido de o que, que é a primeira coisa que a empresa precisaria fazer? Como essas plataformas é onde vai ocorrer o processo de licitação, o que, que a gente sempre indica? Fazer o cadastro na plataforma. Então, esse cadastro na plataforma ele também é simples, só que ele demora, às vezes, 2, 3 dias para fazer as liberações e tudo mais de acesso. Então, a gente orienta a fazer antes, porque às vezes sai um processo de licitação que a pessoa tem interesse. Uma licitação, uma dispensa hoje que é publicada, ela tem 3 dias de publicação. Então, às vezes, não dá tempo de fazer. Já aconteceu de ter fornecedor local que queria fazer e acabou que no último dia ele foi lá pedir como é que fazia.
Sim, não deu tempo.
Já não dava mais tempo. Mas tem exemplos também, como eu te falei, que o fornecedor conseguiu fazer plenamente o processo.
Uhum.
Ele sabia, ele nos informou na prefeitura como é que fazia, nós passamos os links, passamos o que a gente pode até deixar depois o nosso contato,
claro,
aqui, né? Para a pessoa fazer o acesso e no dia da licitação ela vai lá fazer ou fazer a proposta ou entrar no pregão em si se tiver uma competitividade de valor que a gente vai falar mais para frente.
Todas essas ferramentas elas estão dentro do site da prefeitura, os editais, os cadastramentos das empresas, o acompanhamento, está tudo dentro do site da prefeitura?
Os editais, sim, assim como na plataforma onde está sendo realizado o processo. Então nós temos essas duas plataformas que eu comentei, mas o processo em si todo sempre vai estar no portal da prefeitura.
Hoje há processos presenciais para uma licitação ou todos são de forma online quando precisa?
Praticamente não há, Rudy. Hoje, em 2026, por exemplo, até o momento não teve nenhum processo presencial. Ano passado devíamos ter tido uns 4 ou 5 no máximo.
Sim.
Porque isso não é nenhuma... Isso também nos questiona um volta e meia de por quê, porque o presencial poderia, vamos dizer, fomentar mais o local aqui. Mas nós temos uma instrução realmente que o Tribunal de Contas determina que nós façamos de forma online, principalmente por causa da transparência.
Da transparência. Todo mundo tem acesso.
Então, hoje, via de regra, é online, numa dessas duas plataformas que eu lhe falei. No site vai ter todas as informações e vai ter o edital. No próprio edital vai ter daí qual que é a plataforma que vai ser realizada, o dia da licitação, objeto, valor de referência, que é o valor que a prefeitura teto que ela vai pagar.
Sim.
Por aquele item.
E em algum momento, os cadastros, por exemplo, eles podem ser feitos com antecedência e ficar prontinho para quando abrir um processo de licitação a empresa já estar habilitada?
Exatamente, isso é o que a gente inclusive orienta. Quando o pessoal
agiliza
vai,
o processo,
agiliza,
né?
Agiliza totalmente. Então, às vezes, a prefeitura, o que acontece muitas vezes, a secretaria ou a própria prefeitura ali, ela faz algum tipo de orçamento com o fornecedor local para viabilizar, para ter ideia se vai ser feito, se não vai ser feito, para ter uma estimativa de valor, inclusive. Então, o fornecedor local, aquele, ele fornece o orçamento e a gente, inclusive, já orienta ele que se ele quiser participar do processo de licitação, que ele já faça esse cadastro prévio, para justamente quando sair o processo, ele participar.
Muito bem. Jefferson, com a experiência que você tem já de muitos anos nesse trabalho, quais são os erros mais comuns que acontecem durante um processo que às vezes pode dificultar para a empresa?
Eu diria que são dois principais, Rudy. Um deles é realmente que eu comentei de deixar para a última hora.
Deixar para a última hora.
Isso aí dificulta bastante, porque às vezes, por exemplo, a licitação está marcada para as 9 da manhã, tem até 8h30 para eles botarem a sua proposta lá para registrar que ó, o meu valor para vender esse produto para vocês é tanto. E 8h15, às vezes entra em contato com nós lá dizendo que não conseguiu fazer ou não conseguiu acessar ou não sabe onde é que tem que clicar, alguma coisa às vezes bem simples e que às vezes não dá tempo ou às vezes já foi o prazo, já foi um pouquinho mais de 8h30, então acaba inviabilizando a pessoa de participar. Então isso é um erro que volta e meia acontece. E a gente tenta fazer com que seja o mais breve possível, o mais prévio possível, que a empresa não passe por isso. E a outra questão realmente é a questão de observar o edital. O edital, via de regra, ele tem aquele, vamos dizer assim, o esqueleto padrão.
Sim.
Mas às vezes há algumas observações, algumas questões a mais, por exemplo, prazo de entrega. Por exemplo, o prazo de execução, se é um serviço, uma obra, alguma coisa assim. A empresa tem que estar atenta a esses pequenos detalhes que tem no edital, além da documentação, porque, por exemplo, a prefeitura precisa com urgência, ela precisa que aquilo seja entregue em 5 dias, em 10 dias, ou o serviço tem que terminar em 10 dias. É importante que a empresa que está participando entenda que ela tem que cumprir esse requisito lá para não surgir uma possível penalidade depois, futuramente. Uhum.
O assunto ele é amplo, Jefferson, o nosso tempo ele nos limita, mas para a gente já finalizar a nossa conversa por aqui, para que as pessoas fiquem atentas às publicações desses editais, eles são atualizados praticamente toda semana, tem atualização? Ou é mais, às vezes, do que uma durante a semana essas atualizações acontecem?
É mais de uma,
mais uma vez por semana.
Sim. Como hoje em dia todos os processos são online, Rudy, quando é publicado, quando termina o nosso processo interno, lá da fase interna do processo, ele já vai ser publicado automaticamente. Então, sim, durante o dia, podem ter várias
publicações
que vão para lá.
Sim.
O que a gente concentra, daí, via de regra, é as publicações no jornal.
Uhum.
Então, se vocês olharem o jornal, toda semana tem as publicações dos editais que estão saindo. Mas no site é publicado assim que finaliza, vamos dizer, nosso processo interno, ele já fica disponível para qualquer um acessar.
Se alguma pessoa, alguma empresa tem interesse em participar, tem dificuldade, não entendeu, existe um setor na prefeitura que eles possam ir lá procurar para esclarecer dúvidas e ficarem aptos a participar?
Sim, é o departamento de compras, Rudy, que fica junto à fazenda, secretaria da fazenda, ali no antigo posto Samson, né? A gente está aberto no horário comercial normal de atendimento da prefeitura. Tem um telefone, se já quiser eu já posso deixar aqui.
Claro, já vamos deixar anotado.
Temos aqui o telefone que é 54-3358-9121.
E é o WhatsApp também.
É o WhatsApp também.
9121.
Então, exatamente. Ele é um fixo, mas tem o WhatsApp também. Uhum. Então, volta e meia surgem dúvidas, pode mandar por lá. Uma das gurias que nos ajudam lá, elas vão prestar o atendimento.
Muito bem, 9h46. Jefferson, obrigado pela presença, um bom início de semana e bom trabalho.
Obrigado, Ruth. Obrigado a todos os ouvintes.
Muito bem. Está aí, pessoal, a participação do nosso convidado de hoje, do Jefferson Barreto de Godoy. Ele é agente administrativo da Central de Compras e Distribuição da Prefeitura de Lagoa Vermelha, trazendo algumas informações que são importantes para que as pessoas saibam como funciona um processo de licitação. Nós vamos para o intervalo porque a Unidade Móvel já está chamando em seguidinha por aqui. Já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.